10h21.
Direito Penal.
E circulam pelas emissoras de televisão e também pela internet imagens de pessoas desrespeitando o isolamento social. Esse desrespeito à quarentena pode levar à prisão? As polícias militares poderão ser acionadas? Vamos conversar sobre isso agora com o especialista em Direito e Processo Penal, o doutor Leonardo Pantaleão. Ele que também é professor. Bom dia, professor.
Bom dia, é um prazer falar com você e com seus ouvintes.
Professor, como é que o senhor está enfrentando aí o isolamento social, hein?
Olha, é um período difícil, mas um período extremamente necessário, né? Não tem como pensar de uma outra forma. Nós estamos num momento grave, com riscos gravíssimos à saúde, e que esse isolamento, infelizmente, sobre alguns aspectos, né? Porque restringe muito a nossa liberdade, restringe muito o nosso dia a dia, cria, sem dúvida, uma série de transtornos, mas a vida é um bem maior e tem que ser preservado.
Então, o senhor está aí na base da videoconferência, da petição eletrônica, como é que está sendo a rotina?
Exato, estamos aqui fazendo as reuniões que precisam ser feitas, todas via internet, o acompanhamento dos processos também perante os tribunais do Brasil afora, tentando ser feitos todos também via digital, e as movimentações processuais da mesma forma.
Professor, vamos agora ao nosso assunto principal. Com base na portaria interministerial que foi assinada pelos ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Sérgio Moro, e publicada em março, as pessoas devem cumprir as determinações anunciadas pelo governo federal para conter a pandemia do coronavírus. Uma das decisões permite até que o indivíduo que descumprir essas recomendações, ele poderá ser preso. Como se daria isso na prática e que tipo de crime essa pessoa estaria cometendo e até quais as sanções que essas pessoas podem sofrer?
Esse tema é um tema muito interessante porque merece realmente um esclarecimento de algo que até então pouco se conheceu no Brasil. Existe um dispositivo penal na nossa legislação lá da década de 1940, que ainda está em vigor, que aduz o seguinte: toda pessoa que infringir regras, e regras entenda-se, decretos, portarias, todas as deliberações do poder público no sentido de se evitar a introdução ou até mesmo a propagação de doença contagiosa, pratica crime. É um crime previsto no artigo 268 do Código Penal e que impõe ao agente que assim conduzir o seu comportamento uma pena privativa de liberdade, que é uma pena de detenção variando de um mês até um ano, mais uma pena de multa.
Então vamos lá, professor. Além deste caso, né, é possível o uso da força policial nesses casos de desobediência? Ou como manter aquele bom senso para evitar um uso, podemos dizer assim, desproporcional da força, na opinião do senhor?
Não, o princípio da razoabilidade, ele sempre tem que ser observado, naturalmente. Agora, é possível que a polícia prenda alguém que esteja descumprindo um decreto, uma portaria, e aí é bom frisar que seja ela federal, estadual ou municipal. Havendo um decreto nesse sentido, com o intuito de evitar a propagação de uma doença contagiosa por qualquer um desses órgãos, esses entes da federação, e houver o descumprimento, então nós estamos diante da prática de um crime, como outro qualquer, previsto na nossa legislação, o que possibilitaria, inclusive, uma prisão em flagrante. Só que é claro que tem que ser analisado o contexto para que, ao invés de simplesmente efetuar essa prisão, gerar todo um problema ao indivíduo adicional agora na seara criminal, além de tudo aquilo que a população e a sociedade brasileira e mundial, né, vem enfrentando, me parece que seria um pouco de exagero. Portanto, se recomenda sempre, ao que parece, ao que os órgãos de segurança têm feito, que se aproximem das pessoas, orientem, digam, olha, não pode, se você insistir, nós teremos que tomar aí alguma providência um pouquinho mais radical, mas essa orientação preliminar, até porque, como eu mencionei, embora não afaste a prática do crime, essa é uma conduta criminosa pouco conhecida. Então, isso faz com que o Estado também tome a sua cautela para evitar abusos. Então, por isso, a necessidade desse esclarecimento prévio, e aí sim, na negativa da pessoa de atender a essa determinação ali momentânea, somada ao descumprimento daquelas regras do decreto, aí sim possibilitaria o ensejo de uma prisão.
Existe até um impasse, né? Esses dias eu vi uma imagem de uma pessoa questionando o fechamento de uma praia no Rio de Janeiro. A prefeitura fechar a praia, que é uma área federal, há um conflito aí de interesses e de até de quem tem o poder?
Existe, sim, essa discussão, porque entende-se que, na verdade, a praia, né, ela é vinculada à União e não ao município. Então, o prefeito que faria isso estaria ali, vamos dizer, fazendo uma determinação sobre um bem que não é de titularidade da prefeitura. Mas entendo que essa é uma situação que envolve aspectos maiores do que isso e que, embora essa discussão jurídica ela possa ocorrer, não me parece que sirva de um argumento para que se descumpra as regras básicas que estão sendo impostas em preservação da saúde pública.
Professor Leonardo Pantaleão, além da detenção, quais outras medidas as autoridades podem e até devem tomar junto ao cidadão para garantir o cumprimento dessas medidas de isolamento social?
Medidas de natureza administrativa, por exemplo. Então, se nós estamos aqui imaginando um indivíduo que é proprietário de um estabelecimento comercial e ele quebra essa regra e ele abre a sua loja, o seu restaurante, para um atendimento presencial, infringindo essas regras, aí ele pode, além dessa questão da responsabilização criminal, ele pode ter o seu estabelecimento lacrado, ele pode sofrer uma multa pesada por parte da municipalidade, entre outras providências, culminando muitas vezes até mesmo com a perda da licença de poder operar naquele ramo de comércio.
Professor Leonardo, até acompanhando o depoimento de pessoas que moram em outros países, na Itália, por exemplo, há aplicação de multa para o cidadão que é pego na rua sem a devida autorização e o valor era X e como as pessoas estavam desrespeitando, esse valor foi aumentado. Isso pode acontecer aqui no Brasil também?
Pode, não há nada que impeça, pode sim, mediante uma nova regulamentação, estabelecendo valores maiores de multa para se alcance o caráter intimidatório, né? Então, provavelmente na Itália, nesse exemplo que você está colocando, nós tivemos uma situação que não foi suficiente para poder inibir a prática dessa conduta, então se eleva o montante para poder chegar nesse objetivo.
Além do desrespeito, da desobediência a esse isolamento social, outro ponto que tem chamado bastante atenção, professor, é a venda de produtos falsos, além da divulgação de fake news. Tivemos logo no início muitas apreensões de pessoas vendendo falsos álcool gel, até álcool misturado com gel de cabelo, por exemplo. Como isso pode ser encarado pelo direito penal?
Isso é um crime, aliás, um crime gravíssimo, um crime hediondo, porque você está falsificando, adulterando produtos dessa natureza. Então, o nosso legislador penal é bastante rigoroso com isso. E esse crime, só para que você possa ter uma ideia, e o nosso ouvinte também, é uma pena mínima de 10 anos de reclusão, que pode chegar até 15 anos de reclusão dentro dessa prática. Então, é bom frisar que esse é um crime gravíssimo, repito, um crime hediondo e com uma pena extremamente elevada como essa que nós colocamos. A título de equiparação, para ficar bem claro, essa pena desse delito que nós estamos aqui comentando, de falsificação de produtos dessa natureza, é mais alta do que a pena do tráfico de drogas. Apenas para que você tenha esse patamar de gravidade, como o legislador enxerga isso.
Nesse caso, não tem direito nem a pagar uma fiança?
Não, não tem. É crime hediondo, né? Portanto, por ser hediondo, aí você não tem a possibilidade do crime ser afiançável. E uma outra situação que você também mencionou agora há pouco, a respeito das fake news. As fake news, elas podem caracterizar crimes de diversas naturezas. Por exemplo, uma fake news ofendendo a honra de alguém, você pode ter um determinado enquadramento penal e outras situações. Quando nós falamos de fake news referente a coronavírus, que é a situação que pode gerar pânico na sociedade, algo do tipo, existe na lei das contravenções penais uma contravenção, aí não é um crime, é uma conduta, no entender do legislador, menos grave, embora me parece que a partir desse momento talvez haja uma grande possibilidade de revisão dessa matéria, mas pelo menos até agora é uma infração penal, a divulgação de fake news referente a coronavírus, mas na modalidade de contravenção penal, que é uma conduta menos grave no entender da nossa legislação.
E as penalidades para fake news quais são?
As penalidades são muito mais brandas. Você não tem possibilidade de uma pena privativa de liberdade como acontece na prática dos crimes. Então você tem ali multas, você tem situações muito mais leves do que se fosse realmente uma prática delitiva, uma prática criminosa. Mas o fato é que existe uma figura na nossa legislação que pune na esfera penal a divulgação de fake news relativa a essas doenças como o coronavírus. Então é importante que se saiba que uma vez identificado de onde partiu, e não só de onde partiu, também é importante mencionar aquelas pessoas que também contribuíram para a disseminação daquela notícia falsa, se for, por exemplo, no Twitter, retweetando ou compartilhando essa notícia em outras redes sociais, também respondem pela prática dessa infração penal.
Professor Leonardo Pantaleão, é uma sensação que nós temos aqui ou as pessoas estão de fato dando uma abrandada nesse isolamento?
Me parece que isso está sendo, infelizmente, até comprovado, né? Porque hoje mesmo verificávamos notícias referentes a São Paulo especificamente, onde já se começa a identificar uma intensidade no trânsito muito maior. Já São Paulo já apresentava praticamente 15 dias de 0 quilômetros de congestionamento, o que é absolutamente, que chama atenção, até por conta da metrópole que é São Paulo, né, e o nível de trânsito que tem, mas agora parece que nas últimas 24 horas já começamos a identificar períodos em que já há congestionamento, pequeno ainda se comparado com o normal, período normal de atividade dos paulistanos, mas já houve um aumento. Então isso significa que essa ideia está se comprovando na prática, o que deve ser melhor refletido pelas pessoas, porque muitas vezes acabam minimizando consequências que podem ser bastante graves.
Professor, nesta divergência que há entre governo federal, prefeituras e municípios e também os estados, eles podem fazer com que haja um rigor maior nesse cumprimento do isolamento, fazer com que a própria Polícia Militar entre nesse circuito para coibir a aglomeração de pessoas, obrigar as pessoas a ficarem em casa, ou depende de uma lei federal específica para tal fim?
Não, existem atribuições que são referentes ao governo, às prefeituras e também aquelas inerentes à União Federal. Dentro das atribuições de cada um desses chefes de executivo, eles podem perfeitamente definir as suas regras e estabelecer padrões de comportamento. Claro que o ideal seria se houvesse uma uniformidade desses entendimentos, mas não havendo, isso não quer dizer, por exemplo, que o presidente da República pode anular o decreto firmado por um governador ou eventualmente por um município. Existem aí as suas atribuições e de absoluta independência entre si.
Até nesse mesmo sentido, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, seguiu com esse entendimento, não foi, professor?
Exatamente. É um entendimento que a própria Constituição estabelece. Então, existem para cada ente governamental, existem as suas atribuições pré-estabelecidas. Então, não havendo extrapolação daquelas atribuições estabelecidas pelo nosso ordenamento jurídico, as regras estabelecidas ou por um ou por outro devem ser observadas sob pena daquilo que nós conversamos, o indivíduo que descumprir e incorrer na prática de um crime.
Bem diferente seria a realidade brasileira se estivéssemos nos Estados Unidos, onde cada estado tem a sua autonomia até penal?
Exato. Ali é uma outra sistemática jurídica de independência entre os estados. Exemplo típico, uns com pena de morte, outros sem pena de morte, mas aí é uma sistemática diversa da nossa, então é por isso que pode haver muitas vezes essa confusão de entendimentos, né? Porque às vezes a gente quer comparar com outros países, mas muitas vezes partimos de uma premissa equivocada, porque a sistemática jurídica é totalmente diferente de um para outro.
Agradecemos a participação do professor especialista em Direito e Processo Penal, Dr. Leonardo Pantaleão, no Revista Justiça. Professor, obrigado, bom isolamento social para o senhor e até a próxima.
Obrigado, eu que agradeço para nós todos. Peço realmente que as pessoas aqui que nos ouçam, estejam nos ouvindo, realmente se preservem para que a gente possa retomar um período depois de grande crescimento e superação.
Muito obrigado mais uma vez. 10 horas e 35 minutos.